Ave Maria, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria.
Leitura do livro, do segundo livro de Samuel. Tendo-se o rei Davi instalado já em sua casa, e tendo-lhe o Senhor dado a paz, livrando-o de todos os seus inimigos, ele disse ao profeta Natã: Vê, eu resido num palácio de cedro, e a arca de Deus está alojada numa tenda. Natã respondeu ao rei: Vai e faze tudo o que diz teu coração, pois o Senhor está contigo. Mas, nessa mesma noite, a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nestes termos: Vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor: Porventura és tu que me construirás uma casa para eu habitar? Fui eu que te tirei do pastoreio, do meio das ovelhas, para que fosses o chefe do meu povo, Israel. Estive contigo em toda parte, por onde andaste, e exterminei diante de ti todos os teus inimigos, fazendo o teu nome tão célebre como o dos homens mais famosos da terra. Vou preparar um lugar para o meu povo Israel. Eu o implantarei, de modo que possa morar lá sem jamais ser inquietado. Os homens violentos não tornarão a oprimi-lo, como outrora, no tempo em que eu estabelecia juízes sobre o meu povo, Israel. Concedo-te uma vida tranquila, livrando-te de todos os teus inimigos. E o Senhor te anuncia que te fará uma casa. Quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei a sua realeza. Eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim e teu trono será firme para sempre. Palavra do Senhor.
Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade, porque dissestes: o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre no teu trono firmarei tua linhagem, de geração em geração garantirei o teu reinado.
mediante o vosso amor.
Ele então me invocará, ó Senhor, vós sois meu Pai. Sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. Guardarei eternamente para Ele a minha graça, e com Ele firmarei minha aliança indissolúvel.
Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, glória seja dada àquele que tem o poder de vos confirmar na fidelidade ao meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério, mantido em sigilo desde sempre. Agora este mistério foi manifestado, e mediante as escrituras proféticas, conforme determinação do Deus eterno, foi levado ao conhecimento de todas as nações, para trazê-la à obediência da fé. A Ele, o único Deus, o sábio, por meio de Jesus Cristo, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação.
Se um dia um anjo declarou que tu eras cheia de Deus, agora pensou quem sou eu para não te dizer também, cheia de graça, ó. De concordar e as gerações se proclamar. Agora eu também direi: Tu és bendita, ó Mãe, Tu és bendita, ó Mãe, bem.
Alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo.
Mas quem é que estás a falar comigo?
Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim.
Mas como se fará isso? Pois eu não conheço homem algum.
O Espírito de Deus virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível.
Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra.
Te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, nossa rainha. Te coroamos, ó Mãe,
meus amados irmãos e irmãs, podemos ouvir e podemos contemplar, graças aos jovens do grupo de teatro Filhos de Maria, o grande mistério que envolve esta mulher. Neste quarto domingo, os nossos olhos se voltam para Maria, Mãe do Senhor, mas também Mãe de toda a humanidade. Na primeira leitura que nós ouvimos, meus irmãos e irmãs, nós fomos convidados a ouvir Davi, rei Davi, que queria construir um templo para guardar a arca. Ele dizia: eu moro em um palácio de pedras, enquanto a arca está numa tenda. E eis que ele vai até o profeta, e o profeta faz o que o seu coração disser, e o Senhor estará contigo. Mas eis que o nosso coração, como também era o coração de Davi, um coração traiçoeiro, um coração marcado pelo pecado, um coração marcado pela divisão. E Davi quis construir um templo, uma casa, um lugar para acolher a Arca da Aliança. Mas não simplesmente por causa da arca, mas pela vaidade que isso lhe trazia. E aí, Davi deixou de realizar a vontade de Deus e passou a fazer a sua própria vontade. Deixou a soberba, o orgulho invadir o seu coração e tomar espaço. Meus irmãos e irmãs, nós também devemos estar vigilantes, atentos, tempo do advento, tempo de estarmos vigilantes, atentos para conosco mesmos, para percebermos quais os sentimentos que nos motiva, quais sentimentos nos impulsiona para ir ao encontro de Deus. Porque muitas das vezes nós corremos o risco de estar com Deus, mas querer realizar e fazer a nossa vontade e deixar de lado a vontade de Deus. Isso nós ouvimos o contrário disso. A realização da vontade de Deus por meio de Maria, que os jovens aqui apresentaram de forma bela. Uma mulher simples, humilde, tirada de um lugar não muito conhecido, Nazaré, uma aldeia, mas escolhida e preparada por Deus para ser a mãe do Salvador. Deus, meus irmãos e irmãs, age de forma misteriosa e age aos poucos, modela a sua obra aos poucos, não conforme os nossos critérios, não conforme a nossa rapidez, mas a obra de Deus é modelada aos poucos. Para nascer o Filho de Deus, para o Verbo se encarnar, para a palavra de Deus assumir a nossa humanidade, Deus preparou uma mulher, Deus preservou uma mulher do pecado, para que ela fosse a mãe do Salvador. O Senhor age, Deus age no escondimento da história. Poderia ter escolhido uma outra mulher, rica, em um lugar de destaque, mas o Senhor escolheu uma simples mulher. Deus age, meus irmãos e irmãs, a partir da simplicidade da nossa vida, da simplicidade da nossa história, daquilo que às vezes nós consideramos desprezível. O Senhor é capaz de agir, é capaz de transformar, é capaz de mudar. Mas a ação de Deus acontece. Mas é preciso nós olharmos para a nossa vida com os olhos da fé, enxergando a nossa vida e a nossa história a partir dos olhos de Deus, não a partir dos nossos próprios olhos. Porque muitas das vezes a lógica de Deus é muito diferente da nossa lógica. Uma mulher que estava já prometida em casamento a José e vai ser mãe sem conhecer homem algum. Porque o Senhor assim quis, porque assim o Senhor fez, porque assim o Senhor pode fazer. não segundo os nossos critérios, mas segundo a vontade de Deus, que é infinita, e os planos de Deus vão além daquilo que nós podemos compreender. Isso nós verificamos em Maria. Isso nós vemos claramente a ação de Deus na vida de Maria. A missão que Deus reservou a Maria só foi capaz de encontrar também uma resposta generosa da parte de Maria, porque ela sabe experimentar, sobretudo, a confiança em Deus. Por isso ela foi capaz de dar uma resposta generosa à missão que o Senhor lhe reserva de ser a mãe do Salvador. Porque ela age com generosidade, mas também porque ela confia no Senhor. Ela se lança no projeto do Senhor. Ela deixa Deus cuidar da sua vida. Ela não reserva nada para si, pelo contrário. Entrega toda a sua vida nas mãos de Deus. Certamente, Maria trazia no seu coração diversos planos, diversos projetos para a vida com José. Mas Maria prefere ouvir a vontade do Senhor e colocar em prática. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. A resposta generosa de Maria. Nós também, meus irmãos e irmãs, também somos convidados a darmos a nossa resposta generosa para o Senhor. Não agindo conforme os nossos próprios critérios, como fez Davi, mas agindo conforme a vontade de Deus. E o Senhor age na nossa vida e na nossa história. Como o Senhor agiu na vida de Maria, o Senhor continua agindo continuamente na nossa história e na nossa vida. Mas é preciso nós sermos capazes de olhar honestamente para nós, para aquilo que nos acontece, e perguntar: onde está Deus na minha vida? Onde Deus age na minha história? E depois nos perguntar: como eu me coloco diante da ação de Deus? Diante da ação de Deus que age na nossa vida, se formos olhar sinceramente para ela, ou nós agimos desconsiderando Deus, ou nós agimos acolhendo a vontade de Deus, sabendo que a nossa vida depende do Senhor, sabendo que nós devemos cultivar uma resposta generosa a Deus, que nós não podemos apegar simplesmente às nossas vontades, aos nossos quereres, mas nos apegar somente à vontade do Senhor. Meus irmãos e irmãs, Maria foi capaz de abrir mão de tudo para responder a Deus o seu sim. Nós também devemos ser capazes de responder o nosso sim diante de Deus. Não termos medo de aceitarmos o convite do Senhor. Não termos medo de arriscar a nossa vida. Diz uma frase que Dom Luciano gostava muito, de um padre chamado Padre Leonel Franca, um padre jesuíta. Ele dizia assim: com Deus, e é bem aplicável a Maria, com Deus não se regateia, não se negocia, ou se deu tudo, ou então não se deu nada. Isso serve para Maria. Ela não se contentou em dar parte de si, parte da sua vida, mas deu toda a vida. A sua resposta foi uma entrega total, porque com Deus não há negócio, não há meio termo. A entrega, a generosidade, a nós nos lançarmos nas mãos do Senhor e deixar Ele ser tudo em nós. Meus irmãos e irmãs, talvez este seja o grande convite para assim encerrarmos este tempo do advento. Com Deus não se regateia. Quem não deu tudo, então, não deu nada. Neste quarto domingo do advento, nós somos convidados a contemplar Maria e perceber essa generosidade e tomarmos posse dessa generosidade que brotou do coração de Maria, que também possa brotar dos nossos corações, e respondermos sempre sim a Deus e nos lançar nas mãos de Deus sem medo, sem vergonha, sem temor, muito pelo contrário, trazendo no nosso coração uma esperança de que estamos escolhendo fazer a vontade de Deus, que nós estamos escolhendo a vida junto de Deus, que Deus continuamente irá nos resgatar, mesmo quando caímos, mas o Senhor vai nos levantar para que possamos cumprir a vontade dEle aqui e agora. Meus irmãos e irmãs, é tempo de Natal, é tempo de renovação, é tempo de bons propósitos. E parece que nesse tempo de Natal os nossos corações ficam mais dilatados, né? Não maiores, mas eles ficam mais abertos, mais suscetíveis ao encontro com os outros, mais suscetível à ação de Deus, mais aberto à ação de Deus. Meus irmãos e irmãs, aproveitemos este tempo do Natal, este tempo que antecede o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, para trazermos em nosso coração os bons propósitos. Os bons propósitos de uma vida mais santa, os bons propósitos de perceber a mão de Deus que nos sustenta quando nós parecemos que vamos cair, a mão de Deus que não nos desampara, a mão de Deus que mesmo quando nós caminhamos distantes, ela continua a nos sustentar. Meus irmãos e irmãs, o Natal é nascimento de Jesus Cristo, mas também deve ser um grande convite para um novo nascimento na nossa vida. Nascer para quê? Renascer para quais sentimentos que eu preciso? Trazer à tona na minha vida o quê? O que eu preciso fazer renascer? Porque às vezes nós vamos acumulando, meus irmãos e irmãs, tantas coisas ruins, tantos sentimentos, atitudes, que em vez de nos levantar, só vai nos abaixando, só vai nos puxando para baixo. É preciso nós darmos uma resposta, um querer. É preciso haver da nossa parte um querer grandioso e verdadeiro. Não, eu quero cultivar na minha vida a vida de Jesus Cristo. Eu quero cada dia mais gastar a minha vida pelo Evangelho, a partir do Evangelho. Eu quero cada dia que a Eucaristia que eu recebo torne-me cada vez mais santo. Eu quero que a Eucaristia me santifique e que eu assuma na minha vida a vida de Cristo. Para que isso aconteça, meus irmãos e irmãs, é necessário unicamente o nosso sim. É necessário unicamente o nosso querer. Por isso, sejamos generosos como Maria. Aprendamos na escola de Maria a colocar em primeiro lugar a vontade de Deus. Aprendamos com Maria a sermos pessoas de fé, a sermos pessoas de oração, a trazermos em nosso peito, acima de tudo e acima das nossas vontades, a vontade do Senhor. Em todos os momentos, se perguntem, qual é a vontade de Deus na minha vida? E certamente, Deus lhe pedirá aquilo que você pode oferecer. Por isso, não tenha medo de se perguntar o que Deus quer de mim. E ao perceber o que Deus quer de você, se entregue, se lance. Não reserve para si nada, mas entregue tudo nas mãos dEle. E aí nós poderemos também dizer como Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante as gerações hão de chamar-me bem-aventurada. E nós também poderemos um dia dizer que o Senhor olhou para a nossa humildade. E a partir de então, a nossa vida será outra. Assumirá um novo gosto, um novo sabor. Porque sabemos que gastamos a nossa vida por causa de Jesus Cristo. E quem está com Ele, meus irmãos e irmãs, nunca, nunca está desamparado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.